Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Temos um conjunto, Sr. Presidente da Comissão de Ética, muito boa tarde também.
Boa recuperação.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Temos em apreço um conjunto de atas. Trata-se das atas 259, 260, 261, 262 e 263. Pergunto aos senhores deputados se têm algum comentário a fazer relativamente a estas atas. Não vejo nenhum sinal de inscrição. Vou colocar à votação. Se não virem inconveniente, faremos a votação em conjunto destas atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as 5 atas propostas. 5, 6? Não, 5 atas, desde as 259 à 263, inclusive. Senhores deputados, o ponto 2 da nossa ordem do dia diz respeito à discussão do, projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que regulamente a pesca noturna em águas territoriais. A iniciativa é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Jorge Fão tem a bondade de ter a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, realmente pronto, estamos hoje, e ainda bem, a ter a oportunidade de discutir este projeto de resolução, este simples projeto de resolução, que acho que tem bem evidente quais são os objetivos e qual foi a razão da sua apresentação. Recordo que ele foi apresentado pelo Partido Socialista no dia 9 de março, portanto tem mais de 2 meses, e admito até que, porventura, algumas das recomendações que constam do projeto estejam neste momento, se não cumpridas, porventura ultrapassadas, embora tenhamos percebido que estes adiamentos foram solicitados essencialmente com o objetivo de perceber se era ou não publicada, entretanto, a regulamentação da Lei de Bases do Ordenamento e Gestão Sustentável de Recursos Aquícolas, mas percebemos que, afinal, não deu para esticar mais e, provavelmente, ainda não houve a publicação da regulamentação. Mas isto é um comentário que não tem subjacente nenhuma crítica, só para, no fundo, justificar que a intenção que está subjacente a este projeto de solução, ou que esteve à apresentação, era bem intencionada e dar contributos para que, efetivamente, este aspecto concreto da regulamentação da pesca noturna em águas interiores tivesse devida atenção, e não tenho dúvida que o Governo, não temos dúvida que o Governo esteja a ter na regulamentação desta lei. A proposta de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República para exatamente solicitar uma autorização legislativa para rever o enquadramento legal desta matéria foi, na altura, participado pelo Partido Socialista num espírito construtivo, como digo. Demos sugestões, apresentamos algumas ideias e chamamos atenção para alguns aspectos em concretos que não deviam deixar de ser tidos em atenção na regulamentação. Temos todos noção de que, por aquilo que percebemos, a designação, ou melhor, o conceito de jornada de pesca noturna, em princípio não era alterado no âmbito daquilo que eram os objetivos de alteração da lei que estavam subjacentes à proposta de lei que foi aprovada. E por isso, ouvidos, como seguramente também outros partidos ouviram, os representantes e os interessados diretamente nesta matéria, nomeadamente a Associação Portuguesa de Pesca à Carpa, fizemos este projeto de resolução que tinha como objetivo, não alterando, volto a dizer, o conceito e a designação de jornada de pesca noturna, ter no âmbito da regulamentação para a pesca noturna à carpa uma atenção especial no sentido de facilitar e de agilizar este processo. Dado que esta pesca tem um conjunto de características próprias que nos parecem que devem ser tidas em atenção, desde logo uma pesca sem morte, tem subjacente um potencial turístico significativo, aliás, a julgar por aquilo que é a atividade que esta mesma modalidade desenvolve em termos de dinâmica económica e turística noutros países, nomeadamente em França, na Itália, na Polónia, etc., os representantes interessados neste setor chamavam-nos a atenção para a urgência, no âmbito da regulamentação da lei, ser criado efetivamente um mecanismo ágil, devidamente esclarecido ou esclarecedor, que autorizasse de forma simples e fácil o exercício da atividade desta pesca à carpa em águas interiores no período noturno. É exatamente neste sentido que apresentamos o projeto de resolução, que, e eu leio, visava no fundo ter como recomendação ao Governo as seguintes notas. Ponto 1, que proceda, ou seja, recomendar ao Governo que proceda à regulamentação da pesca em águas interiores fora da jornada de pesca definida por lei como a jornada noturna, especificamente para a pesca à carpa. que também no âmbito da regulamentação fosse prevista a criação de zonas reservadas de pesca noturna, quer em recursos aquícolas geridos pelo Estado, quer em recursos aquícolas de gestão privada, no sentido de disciplinar e ordenar o exercício desta atividade. Uma outra nota também que de recomendação, no sentido de que no âmbito da regulamentação fosse realmente salvaguardada a desburocratização da prática desta pesca, uma vez que neste momento o enquadramento legal obriga, ou melhor, permite só o exercício de atividade noturna nos treinos e nas provas, a ideia era efetivamente alargar as possibilidades do exercício desta atividade fora destes períodos específicos ou especiais e torná-la vulgar de utilização noutras épocas do ano. E por outro lado, julgo que isto está a ser feito ou foi feito, era de que se tivesse realmente uma disponibilidade especial para a auscultação dos representantes deste setor, perceber com pormenor aquilo que eram as suas reivindicações, que nos pareceram justas e perfeitamente aceitáveis, para que no âmbito da regulamentação, que julgo que estará praticamente concluída, fosse salvaguardada e resolvido definitivamente este problema da autorização de pesca noturna à carpa nas águas portuguesas. Era neste sentido que foi apresentado o projeto de solução. Esperamos que, face à bondade daquilo que é a intenção que está subjacente, os outros colegas dos outros grupos parlamentares deem bom acolhimento a esta iniciativa, independentemente dela estar já em andamento ou não por parte do Governo.
Muito bem. O deputado João Paulo Vieira, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este projeto de resolução do Partido Socialista e, dito pelo deputado Jorge Fão, os atrasos na análise do mesmo. Mas isto deve-se ao facto de, recentemente, portanto estamos a falar que esta autorização legislativa foi aprovada a 16 de janeiro de 2015, portanto foi promulgada a 4 de março de 2015, referendada a 5 de março e publicada em 17 de março. E portanto os 180 dias ainda estão a decorrer. E no nosso entender, e essa discussão foi feita aqui em sede de comissão, tivemos a oportunidade também de ouvir a Associação Portuguesa de Carp Fishing, que nos transmitiu precisamente que já tinham sido ouvidos pelo Governo, que havia a intenção de regulamentar neste sentido, portanto, de forma que não entendemos muito bem por parte do Partido Socialista uma recomendação de algo que entretanto já está a decorrer. E, portanto, são essas algumas das dúvidas. Eu posso, eventualmente, perceber que a Lei 7 de 2008, e aqui talvez alguns receios do Partido Socialista, que na altura, os 180 dias que o Governo do Partido Socialista tinha para regulamentar a lei, que não cumpriu. E, portanto, talvez, o único sentido que eu posso encontrar aqui é ter o receio que agora isso possa voltar a acontecer. A informação de que temos é que não, que o Governo está a trabalhar nesse sentido, de acordo com aquilo que foram também aqui em sede de discussão da própria Comissão. Portanto, no nosso entender é um pouco redundante esta a apresentação deste projeto de resolução. É caso para perguntar, Sr. Deputado, qual é a pressa?
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Inácio, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Bem, nós, quando lemos este projeto de resolução, pareceu-nos extemporâneo a sua apresentação, pelas razões que acabaram de ser aqui evocadas pelo colega do CDS, mas depois de ouvirmos aqui a intervenção do senhor deputado, percebemos que o Partido Socialista, neste caso, faz a questão e dá a resposta ao mesmo tempo, e portanto há aqui uma dupla extemporaneidade naquilo que é apresentado nesta situação. Enfim, não deixa de ser de alguma forma caricato que nós, estando numa fase praticamente de conclusão deste processo e que, ao nosso ver, e estamos crentes que sim, vai dar resposta àquilo que têm sido as preocupações do setor, pelo menos o Governo tem ouvido o setor, as associações representativas, assim como nós ouvimos também aqui em sede de comissão a Associação Portuguesa, neste caso de Carp Fishing, que nos trouxe aqui uma série de recomendações e, portanto, pareceu-nos de alguma forma extemporânea a apresentação deste projeto de resolução que vai esbarrar com o prazo normal do processo legislativo, que está a decorrer, como foi dito, devido à aprovação em 17 de março da Lei 21/2015, que vai alterar, ou que pediu autorização para fazer alteração à Lei de 2008, à Lei 7, que essa sim, e como foi aqui referido, teve o prazo ultrapassado e não teve essa argumentação, portanto não houve, na altura, o Governo não deu cobro às questões que o setor na altura solicitava. Agora acreditamos que isso vai acontecer dentro do normal processo legislativo e portanto acreditamos que num prazo normal isso irá acontecer e portanto vamos naturalmente deixar que o processo legislativo corra de uma forma normal e que isso aconteça. Não obstante, naturalmente, que nós sentimos a preocupação do setor sobre estas matérias e algumas das matérias que estão aqui refletidas, nós naturalmente que as reconhecemos e que temos por elas a maior atenção, nomeadamente a questão da jornada de pesca, como referenciou, é necessário e esperamos e acreditamos que isso vai acontecer em sede de regulamentação, que a jornada de pesca possa, de alguma forma, resolver algumas das questões que foram aqui levantadas pelo setor, assim como outras alterações legislativas que venham simplificar o acesso à pesca desportiva e também permitir, de alguma forma, que o potencial turístico que está associado a esta pesca possa ser potenciado. E, portanto, naturalmente, que nos parece extemporâneo que este projeto de resolução seja apresentado desta forma, neste contexto e neste período de tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, argumentado do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, relativamente a este projeto de resolução, queria fazer só algumas considerações, dizer que efetivamente esta questão foi-nos colocada como preocupação no âmbito das audições que foram feitas para alteração ao regulamento, à legislação enquadradora da pesca em águas interiores e por isso as questões vão de encontro àquilo que o setor colocou e aliás depois da audição que fizemos muitas entidades relacionadas com a pesca em águas interiores fizeram chegar aos grupos parlamentares o conjunto dessas preocupações, também como forma de pressionar para a alteração da legislação e por isso ela é uma resposta àquilo que foram essas solicitações. Dizer que eu não tenho a certeza que a legislação, a alteração em curso, possa que permita a alteração desta matéria relativamente à questão do carpe finching. Eu acho que quando a questão nos foi aqui colocada foi com legislação e regulamentação muito própria, e não aquela que estávamos a discutir na altura, se bem me lembro. E por último, dizer que esta questão do não fazer sentido, porque o Governo já está a resolver, é uma questão curiosa, porque é uma questão unidirecional. Quando são os partidos que suportam o Governo a apresentar, não há problema nenhum em reafirmar aquilo que o Governo já apresentou e está a resolver. Quando são os partidos da oposição, é que não senhora, não vale a pena aprovarmos porque isto já está a ser resolvido. Quer dizer, eles têm que decidir ou uma coisa ou outra, quer dizer, as duas, aqui dois pesos e duas medidas é que não faz muito sentido, mas pronto, nós também já percebemos que é essa a forma de funcionamento da maioria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão para poder encerrar este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, por aquilo que se percebe, lê nas entrelinhas e no sentido das intervenções, quer dos colegas deputados do CDS-PP e do PSD, não haverá acolhimento por parte destes partidos em relação a este projeto de solução. Realmente não me custa nada reconhecer que não foi feliz o processo em 2008, porque realmente a lei ficou como ficou, a 7 de 2008, não foi regulamentada e continuamos a recorrer ainda hoje, como todos sabemos, a alguns enquadramentos e alguma regulamentação das décadas 50 e 60. E, portanto, sim, eu acho que nós devemos, numa lógica de transparência e de seriedade política, quando as coisas não correm bem, assumir. E é isso que não me custa rigorosamente nada fazer. Mas não me parece, sinceramente, nada coerente. E permita que me diga, isso sim é que me parece caricato, é quando se reconhece que efetivamente o projeto de resolução aponta no sentido de um conjunto de recomendações ao Governo, ou chamadas de atenção ao Governo, para que em sede de regulamentação não deixe de terem atenção a estes aspectos específicos. Dizem Vossa Excelência, sim senhor, estamos de acordo, sim senhor, o processo está em curso. E eu pergunto, então onde é que está a coerência quando se concordam com estas propostas, aparentemente não estão disponíveis para aprovar este projeto de resolução. Isso é que sinceramente não nos parece, das duas uma. Eu acho que quando nós nos pronunciamos sobre uma determinada iniciativa legislativa, ou estamos de acordo ou estamos contra. Se estamos de acordo, em princípio votamos favoravelmente, é assim que eu procedo. Se estamos em desacordo, votamos contra. Ora, se Vossas Excelências dizem, não é,
que as recomendações são adequadas, são corretas. O Governo já está a trabalhar neste sentido. Eu pergunto com que lógica e com que coerência é que, porventura, votarão contra este projeto de resolução. Isto sim, desculpe, meu querido amigo e colega, isto é que me parece caricato. É uma atitude desta natureza. A nossa iniciativa teve como objetivo, como viram, dar-lhe um tratamento circunscrito ao nível da discussão, não levar isto ou não tentar agendar isto para discussão em plenário, para que não se fizesse realmente a acusação de que era com o objetivo de dar grande visibilidade à política, ao debate sobre este assunto. Trouxemos-lo aqui. Parece-nos que há consenso de que as recomendações são bem acolhidas. O Governo parece que está a trabalhar nesse sentido. Sinceramente, não nos parece nada razoável é que depois, em função disso, a atitude seja uma atitude de rejeição ou de chumbo, de não aprovação deste projeto de solução. Eu chamo a atenção para o facto da autorização legislativa que o Governo e que nós aqui, nomeadamente o Partido Socialista, aprovou, o seu voto favorável, não fazia na altura qualquer tipo de referência à intenção de preocupação por esta matéria em concreto. Todos fomos alertados à posteriori. E, portanto, o projeto de resolução é de março de 2000, é de 2 de março, portanto, deste ano, na sequência logo da aprovação da alteração legislativa, e quando percebemos que na altura não havia, pelo menos explícita, a preocupação com este aspecto em concreto. E, portanto, isto, voltamos a dizer, acho que tinha todas as condições, permitam-me esta, enfim, veleidade, tinha todas as condições para que, efetivamente, o PSD e o CDS, tal como os outros partidos, que parece que o PCP dá o sinal de que votará favoravelmente, de que isto fosse, efetivamente, um exemplo daquilo que é a harmonia e a convergência em matérias que todos percebemos que estão no bom sentido. Então, aprovemos este projeto de solução, dar um sinal ao setor específico da Associação Portuguesa da Aquacultura de que os partidos políticos foram sensíveis, todos eles, e estão todos mobilizados no sentido de encontrar uma boa regulamentação para resolver os problemas deste setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim concluído o debate sobre este projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faremos as votações no próximo período regimental no plenário e avanço para o ponto 3 da nossa ordem do dia. Trata-se da discussão e votação do requerimento também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que solicita a audição do Presidente do Conselho Diretivo do IFAP, do Presidente do Conselho Diretivo do ICNF e da Direção da Baladi. Para apresentar este projeto, ou melhor, para apresentar este requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PS apresentou um requerimento no sentido de haver uma audição urgente do IFAP, do ICNF e da Baladi sobre a redução das áreas elegíveis às várias ajudas na área dos baldios. Esta é uma matéria que tem vindo a preocupar no terreno as organizações e os agricultores e os usufrutuários dos baldios. Tem havido várias reuniões a nível, nomeadamente, do Parque Natural da Peneda do Gerês. E, naturalmente, nós colocámos a questão à Senhora Ministra, colocámos a questão ao Ministério da Agricultura por escrito e as respostas recebidas não nos descansaram. E aquilo que nós entendíamos que era importante era que o Parlamento tivesse uma percepção exata daquilo que se está a passar. Isto é, nós temos os nossos deputados, quer os deputados de Vila Real, do Partido Socialista, quer os deputados do Alto Minho, tiveram a oportunidade de ter contactos e reuniões com os usufrutuários dos baldios e aquilo que sentimos é que, de facto, esta é uma matéria que deve merecer a maior atenção. Como dizemos no nosso requerimento, aliás, todos os grupos parlamentares receberam um ofício dos baldios da zona da Peneda do Gerês, onde se verifica uma quebra de cerca de 8 mil hectares nas ajudas, nomeadamente nas ajudas diretas, mas não só, nas ajudas diretas, nas zonas desfavorecidas e nas medidas agroambientais. E isto vai ter um fortíssimo impacto, porque as contas que temos apontam no sentido de mais de 10 milhões de euros que vão ser perdidos por aquela região e, naturalmente, muitas das explorações, nomeadamente de jovens agricultores que se instalaram nos últimos anos, particularmente depois de 2013, e que não tiveram acesso aos direitos provisórios do RPB, vai ter um fortíssimo impacto na vida desses agricultores. E o que nós gostávamos de saber é, primeiro, quais são as razões técnicas que levaram a esta decisão. Em segundo lugar, porque está em causa a exclusão das chamadas pastagens pobres das ajudas diretas. Em segundo lugar, com que critérios é que a área das pastagens pobres foi alterada profundamente. Em terceiro lugar, quais as iniciativas que o Ministério da Agricultura tomou junto da Comissão Europeia no sentido de alertar para o impacto que isto pode ter ao nível dos baldios portugueses. E, finalmente, já agora, ouvir em concreto, por parte, nomeadamente, da Baladi, ouvir em concreto aquilo que é o impacto na vida destes produtores pecuários, aquela que é uma medida que, do nosso ponto de vista, vai ter um impacto devastador nos baldios portugueses. E, portanto, essa era a razão porque, naturalmente, nós gostaríamos de poder promover esta audição e termos proposto a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não vemos nada contra e, portanto, tendo em conta as dúvidas que o PS aqui levantou, algumas que nós também gostávamos de ver esclarecidas, apesar de considerarmos que provavelmente nem todas aquelas que o PS apresenta, nós teremos as mesmas, em alguns pontos já estamos esclarecidos, mas em todo caso votaremos favoravelmente esta audição, também para se poder realmente obter aqui alguns esclarecimentos adicionais relativamente a este processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho de Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à vinda destas entidades aqui prestarem declarações sobre algumas dúvidas que existem, e existem, como disse o Sr. Deputado Miguel Freitas, e muito bem, dúvidas em todos os grupos parlamentares, em todos os deputados dos parlamentares, e há necessidade que realmente estas três entidades venham aqui explicar-nos porque é que aquilo que era antes considerado hoje não é, porque é que a redução da área foi de tal maneira nesta percentagem e também se porá ou não em causa os projetos que vieram do PRODER, dos jovens agricultores e os futuros projetos do PDR. Por isso, e porque também queremos ser esclarecidos e queremos dar respostas a quem nos faz as perguntas, achamos muito bem, votaremos a vinda aqui destas entidades propostas pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ramos, faz favor, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP também acompanha esta proposta, votará favoravelmente. Tem acompanhado também esta situação com preocupação. Aliás, ainda na semana passada deu entrada um projeto de resolução a recomendar ao Governo a restituição da situação que existia, tendo em conta aquilo que são as implicações que já foram manifestadas por um conjunto de entidades e, por isso, saber mais sobre estas matérias parece-nos sempre importante e é nesse sentido que reafirmo que votaremos favoravelmente.
Muito bem, senhores deputados, está concluído o debate em torno deste requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O deputado Jorge Fó, não sei se está inscrito ainda, se não, não está. Estamos então em condições para podermos passar à votação. Senhores deputados que votam a favor do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores deputados que se abstêm. A abstenção do deputado Jorge Fão. E os deputados que votam contra. Muito bem, está então aprovado por unanimidade com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP e do PCP. Sem votos de abstenção e sem votos contra. Portanto, assim sendo, providenciaremos para que em breve possamos avançar para este conjunto de audições aprovadas com este requerimento. Senhores deputados, avanço para o ponto seguinte da ordem do dia. Há um conjunto de seis ou sete propostas, se não me engano, que nos são enviadas pela Comissão de Assuntos Europeus e que são suscetíveis de escrutínio na Comissão. Pergunto aos senhores deputados quais destas ou qual destas iniciativas é suscetível por parte da Comissão. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, da nossa parte, vemos com interesse apenas a COM 177.
O PSD identifica a 177, o Partido Socialista acompanha, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português também acompanha, o CDS-PP faz congresso e acompanha. Muito bem. Senhores deputados, está então aprovada esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, COM 177, de acordo com a grelha que aqui temos, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação de relator para esta iniciativa. O Partido Socialista quer fazer a informação que tem?
Penso que o Partido Socialista gostava de fazer e, portanto, nós não vemos nada contra.
Muito bem, assim sendo, inverte-se aqui a grelha esta é para...
É o prazo.
Para 177, muito bem. Esta iniciativa tem como prazo limite a data de 29 de maio. Portanto, estamos a falar de duas semanas. Assim sendo, é acolhido esta troca. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista assegura o relatório desta iniciativa europeia, sendo que o Partido Social Democrata desta vez repousa, faz uma jornada em branco. Avanço para o ponto seguinte da nossa ordem do dia, creio que os podemos associar. Trata-se da preparação do 4º Seminário sobre o Mar, a preparação do Seminário sobre o Setor Cooperativo e a proposta de programação dos trabalhos da CAM, que também oportunamente foi distribuída aos senhores deputados. Queria uma vez aqui mais reiterar, e passo a redundância, a preocupação que tenho sobre este Seminário do Mar. Fiz uma proposta de programação dos nossos trabalhos para os próximos tempos, que de algum modo nos deixa com muito pouca agenda até ao final da sessão legislativa. Relativamente a isso, queria apenas chamar a atenção dos senhores deputados para o facto de, no dia 23 de junho, termos a audição regimental com a senhora ministra na comissão, portanto é uma data incontornável. Temos também a audição do senhor secretário de Estado da Administração Interna e da Autoridade Nacional da Proteção Civil, que, como é normal, há de vir à comissão para fazer a apresentação do dispositivo para a próxima época de fogos florestais, na fase Charlie. Tenho aqui uma data que gostaria de fechar com os senhores deputados, por forma a poder sugeri-la para a agenda também do senhor secretário de Estado e, portanto, também fecharmos aqui em definitiva esta terça-feira, dia 26 de maio. E depois há uma outra iniciativa que vale a pena também assinalar. Nós temos ainda hoje as três últimas audições relativamente aos diplomas que o Governo nos enviou sobre a estruturação agrária e sobre a propriedade. Fazendo hoje estas três últimas audições, aquilo que eu gostaria de sugiro aos senhores deputados é que até à próxima sexta-feira que pudéssemos receber as propostas de alteração na especialidade. Na segunda e terça-feira, às jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o que daria também tempo para o Dr. Joaquim Ruas nos preparar aqui um eventual guião da especialidade para estas iniciativas. E creio que também nessa quarta-feira poderíamos tentar fazer o almoço com o Sr. Embaixador da Federação Russa, juntando a mesa e os coordenadores para fazer o agradecimento àquela carta de convite que recebemos há algumas semanas atrás. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, estamos a fazer a discussão conjunta entre a proposta e a programação, sobre a programação e o seminário. Sobre a programação, a nossa proposta é que a entrega das propostas de alteração na especialidade dos projetos de reestruturação passem de 15 para 21 de março, 21 de maio. Há pareceres que ainda não chegaram, portanto, nós estamos a aguardar esses pareceres. E julgamos que era preferível fazermos a, digamos, a votação final a 27, temos aqui o 27 de maio em aberto e, portanto, entregas a 21 de maio e a discussão final a 27 de maio. Acho que não cria nenhuma dificuldade àquilo que é o trabalho que queremos fazer e, portanto, era a nossa proposta. Em segundo lugar, não temos nenhuma dificuldade sobre a questão da data apontada para o futuro do setor cooperativo. Eu, de qualquer maneira, gostava de colocar aqui a questão, porque eu tenho feito alguns contactos para a concretização deste seminário e nós temos duas possibilidades. Ou temos um seminário com um painel único, com quatro intervenções e, portanto, se enverdássemos por esse painel, por esse caminho, nós teríamos um seminário de cerca de 3 horas. Portanto, quatro intervenções daria hora e meia e faríamos um intervalo e deixávamos o debate acontecer. Isto é, nesse caso, aquilo que era a proposta que tinha era no sentido de convidar a Confagri, portanto, como instituição, convidar o professor Arlindo Cunha, que tem, o professor da Universidade Católica do Porto, que tem um trabalho muito recente sobre o setor cooperativo. Falta-me um terceiro elemento, portanto, não tenho ainda a ideia do terceiro elemento, e convidar a COGECA, portanto, para termos aqui uma visão europeia, convidarmos a COGECA, que publicou um estudo sobre o setor cooperativo europeu há coisa de 2 meses. A dificuldade que a COGECA levanta é quem é que paga a deslocação, se o Parlamento tem disponibilidade de pagar a deslocação à vice-presidente da COGECA para vir a Portugal apresentar esse estudo. Portanto, foi a dificuldade que me colocou e eu gostava de colocar aqui à consideração do Sr. Presidente e, naturalmente, vermos isso junto da senhora Presidente da Assembleia. Portanto, neste caso, faltaria apenas um elemento. Há um estudo muito interessante, embora parcial, feito sobre o setor cooperativo no Norte, que podia, feito pela UTAD, que podia ser uma solução, ou podíamos enverdar por convidar um dirigente associativo, portanto, um dirigente cooperativo. Mas, basicamente, este era o primeiro cenário. Portanto, para isso, tínhamos um seminário já com as intervenções de entrada dos grupos parlamentares e de encerramento, que julgo que devíamos convidar ou a senhora ministra ou o senhor secretário de Estado, mas isso é uma questão que deveríamos também discutir. Teríamos um seminário de 3 horas. Se quisermos um outro cenário, podemos... Vamos supor que não encontramos solução para resolver o problema da COGECA e, portanto, temos um painel que não precisamos de ir à procura de mais ninguém e, portanto, temos duas intervenções iniciais no primeiro painel de enquadramento e depois temos uma mesa redonda com quatro dirigentes cooperativos de várias áreas, de vários setores e, nesse caso... Isto, segundo as minhas contas, era para começar às 14 e acabar às 18. Portanto, já se alargava para cerca de 4 horas de seminário. Portanto, eram os dois modelos que eu gostava de ver aqui discutido para tomarmos uma decisão para poder, ainda durante esta semana, fazer a proposta final sobre o seminário. Ou se está de Estado? Sim, concordo com o dia 26 de maio, sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Inscrições? Deputado Nocera?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente às datas, não vemos nada contra. Portanto, não há nada por nós, tudo bem. Relativamente ao seminário do setor cooperativo, nós gostaríamos de pensar um bocadinho, até porque o modelo ainda não foi apresentado formalmente pelo deputado Miguel Freitas. Sabemos que vai haver, está um agendamento putestativo na quinta-feira, pode ou não influir naquilo que nós consideraremos essencial discutir, se calhar até a posteriori, e portanto permitir que nos ao longo desta semana possamos discutir isto, se calhar entre os grupos parlamentares e depois mais tarde daremos a nossa opinião.
Muito bem, deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, relativamente à questão das datas, também nos parece essencial que se possa fazer esta alteração, tendo em conta que até ainda realizaremos hoje as últimas audições sobre a matéria, por isso que possamos andar uma semana para diante em termos de possibilidade de apresentação de propostas. Relativamente à questão que foi apresentada do seminário, parece-me sim, indo de encontro àquilo que disse o senhor deputado Nuno Serra agora, a questão foi lançada, irmos agora afinando. Parece-me que em termos de localização, e essa era uma matéria que o Sr. Presidente também coloca aqui no, eu julgo que nós há algum tempo que não fazemos aqui na Assembleia da República, acho que faz todo o sentido fazê-la fazer aqui este seminário.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. CDS-PP, Sr. Deputado Manuel Fierro Isaac.
Sr. Presidente, nós não vimos problema nenhum no seminário ser feito cá ou ser feito fora, para nós é igual. Eu não vou me pronunciar sobre isto sem falar com o meu colega Abel Batista, dado que ele conhece muito bem o setor e espero que ele também dê aqui indicações para fazer alguns convites, tanto a personalidades como associações e cooperativas, principalmente da Zona Norte. Portanto, deixo tudo em aberto e depois farei chegar, depois dessa conversa, o que é que nós propomos aqui para o seminário. Mas ser feito dentro ou fora, não vejo problema nenhum. Só fazia aqui uma pergunta na questão do dia 23 de junho, portanto, é a audição regimental. Isto pode ser mudado, esta data, ou não? Da vinda da Ministra.
Esta data é aquela que foi acertada através do Ministério dos Assuntos Parlamentares, do Ministério da Agricultura e do Mar e da Conferência de Líderes. É o que resulta dessa reunião.
Não, Sr. Presidente, é que eu tenho informações que haverá, em princípio, nesta data, jornadas parlamentares. E, portanto, tem que ver com essa marcação, ou alteram, ou tem que se alterar aqui. Por isso é que eu estou a perguntar se isto pode ser mudado.
Reagiremos.
É isso que eu estou a dizer. Estou a chamar a atenção porque é o que tenho. Portanto, mas como isto está aqui, alguém tem que alterar uma coisa ou outra. Muito bem.
Sem problema, reagiremos. Facilmente se adequará a nossa agenda e, evidentemente, da Sra. Ministra também. Três pontos, Srs. Deputados. Relativamente às datas, parece-me perfeitamente consensual. No dia 21 de maio, que é uma quinta-feira, se não me engano, quinta-feira, é o último dia para as propostas de alteração. No dia 27 de maio, que é uma quarta-feira, faremos então as votações na especialidade das PPL que temos de iniciativa do Governo e do projeto de resolução também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em segundo lugar, a vinda do Estado de Estado da Administração Interna, presumo que também é consensual a data para a qual aqui apontávamos, por forma a que a Comissão também possa diligenciar junto dos assuntos parlamentares e fechar esta data na agenda do Secretário de Estado. E, em terceiro lugar, relativamente ao seminário sobre o qual o deputado Miguel Freitas aqui deixou um conjunto de considerações, eu ia-lhe pedir só o seguinte, e para acautelarmos as posições também de todos. O deputado Miguel Freitas fará chegar as duas propostas em alternativa que sugeriu por escrito, e a partir daí todos os grupos parlamentares se pronunciarão sobre aquela que foi a base de trabalho que o Sr. Deputado aqui nos deixou. E portanto creio que há salvaguarda para todos, que é a melhor metodologia de trabalho. Creio que podemos considerar essa possibilidade. Mas lá está, é um dos dois cenários. Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, eu sugeria, se fosse possível, que aproveitássemos então a próxima quarta-feira, dia 20, que fica um buraco, para ver se era possível fazermos as audições com urgência das questões relacionadas com os baldios.
Em relação aqui também à feira, de Santarém. Eu não sei como é que vai estar o tempo, mas mais em cima, se calhar nós éramos decidido mais em cima, ver se o tempo estivesse muito quente, eu preferia ir de manhã, do que andar à torreira do
esta, sol. Tarde, ainda bem que faz essa referência, Sr. Deputado, tem toda a razão, porque a data que nós aqui temos, a Conferência de Líderes já decidiu que o dia 9 de junho é dia de comissões parlamentares, é dia de reunião de comissões parlamentares. O dia 9 de junho poderia ser o dia da nossa visita à Feira Nacional da Agricultura, é a véspera de feriado. Agora, era importante era que pudéssemos consensualizar no seio da Comissão se desejamos fazer esta visita de manhã, se de tarde. Sendo que posso deixar aqui duas notas de sobreaviso. De tarde há sempre o calor, mas também temos, por outro lado, o problema de quem tem que se deslocar, não é? E, portanto, há cautela. Não sei, a sugestão que eu faria, eventualmente, era tentarmos entre as 10h30 e a 1 da tarde fazermos a passagem pela Feira Nacional da Agricultura. Depois à tarde, 10, 10h30, para estarmos em Santarém, 10h30, 11 horas, até à 1, 1h30 fazer essa visita. Não preciso, Sr. Deputado. Deputado, se se justificar fazermos uma reunião, faríamos uma reunião. Se não se justificar, fazemos a nossa visita. Isso não impede que na quinta-feira, no dia 11, caso haja alguma urgência, que possamos fazer uma reunião, por exemplo, às 14 horas, antes do plenário se iniciar. Mas veremos também a agenda que temos para essa altura. Deputados, não tenho mais nenhum ponto nesta altura na ordem do dia que não sejam as audições previstas. Vamos fazer aqui apenas uma breve suspensão dos nossos trabalhos, enquanto cumprimentamos os senhores deputados que acabam de chegar amigavelmente. Estão suspensos os nossos trabalhos durante 5 minutos.